E no segundo dia já tinha recebido cerca de 700 mensagens de maioritariamente mulheres a queixarem-se deste tipo de situações. E passam todas pelo mesmo, é ansiedade, depressão, têm desistido dos postos de trabalho, têm que se afastar da escola, têm que mudar de cidade, acabam os relacionamentos, os casamentos, muitas vezes entram em processos de divórcio complicados mesmo por causa desta situação. É uma situação muito violenta e muito difícil de sobreviver, ainda para mais quando a sociedade não está preparada para ajudar estas vítimas, nem que seja com uma palavra de ok, olha, está tudo bem, isto é um crime, vai fazer queixa, está tudo bem.
Olá! No Igualmente gostamos de celebrar o amor em todas as formas que se apresente. E em fevereiro celebramos o Dia de São Valentim, o dia em que declaramos o nosso amor às nossas caras metades e também reconhecemos a imensa influência que têm nas nossas vidas e no nosso estado de espírito. Mas mais do que rosas ou chocolate, queremos falar e discutir as ferramentas para termos relações saudáveis e com igualdade de direitos e de deveres. Hoje falamos sobre violência no namoro e, para isso, tenho comigo a doutora Ariana Correia, doutorada em Psicologia e coordenadora do programa Unimais 3.0, Programa de Prevenção e Combate à Violência no Namoro no Ensino Superior, promovido pela Associação Plano I. A Inês Marinho, presidente da Associação Não Partilhes, uma ONG que apoia sobreviventes de abuso sexual através da partilha não consentida de imagens íntimas. E a Sandra Batista, da equipa de recrutamento da IKEA Portugal, que vem partilhar o seu ponto de vista enquanto mãe de uma adolescente com 14 anos e um rapaz de 3 anos. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter-vos por cá. E se calhar começo por ti, Ariana, aproveitando todo o teu conhecimento e percurso nesta temática e visto que existem inúmeras formas de violência, algumas com as quais as pessoas estão um bocadinho mais familiarizadas, mas se calhar começávamos por caracterizar este conceito. O que é violência no namoro? Nós normalmente associamos a pessoas mais jovens, mas as pessoas adultas também namoram, não é?
Claro, claro que sim, claro que sim. As pessoas adultas também namoram, porém este conceito de violência no namoro está mais associado às relações juvenis. E quando falamos de relações violentas, costumamos tratá-las por relações de violência na intimidade adulta, ok? Portanto, violência no namoro mais associada a relações juvenis, todavia, é crime em Portugal e é um crime público.
Sim.
E está desde 2013 no artigo que é conhecido como artigo da violência doméstica, o artigo 152. Portanto, mesmo a nível das tipologias da violência, são as mesmas da violência dita doméstica, se bem que é um conceito muito, muito abrangente, a violência doméstica. Mas, portanto, quando estamos a falar de violência no amor, podemos estar a falar de violência psicológica, de violência física, violência sexual, violência social, até económica. E seja em relações de namoro heterossexuais ou não heterossexuais, e portanto fazemos este recorte sobretudo de idade, porque há aqui algumas dinâmicas muito específicas.
Sim.
Que depois podemos falar, aprofundar um bocadinho mais.
Mas também terão que ver com, se calhar, a maturidade dos próprios indivíduos, não é?
Sim, também maturidade, idade, não é? Mas também a forma como vivem estas relações, por exemplo. Ao contrário, embora sejam as mesmas tipologias da violência e haja aqui dinâmicas que são em tudo semelhantes à violência que ocorre na idade adulta e entre casais,
sim.
Como por exemplo o ciclo da violência, em que a violência tende a escalar, tende a tornar-se cada vez mais frequente, a ser múltipla, portanto raramente encontramos relações que têm apenas uma forma de violência, elas vão-se acumulando, mas de uma forma muito gradual, não é? Como costumamos dizer, ninguém se torna violento de quarta para quinta, não é? Se não era muito mais simples, claro, Terminarmos estes relacionamentos ou nem sequer estarmos nesta
dar-lhes
relação.
Espaço, não é?
Exato, não é? Portanto, estes relacionamentos tendem a esta escalada, a este ciclo da violência, e estas vítimas vão se tornando cada vez mais vulneráveis, cada vez mais isoladas. E isto faz com que tenham cada vez mais dificuldade em sair desta relação, muitas vezes porque as próprias pessoas agressoras muitas vezes fazem acreditar estas vítimas que são culpadas da violência que sofrem. E portanto,
que merecem, não é? Porque vem do comportamento delas.
Exatamente. Sim. E portanto isto ao longo do tempo, que chamamos de desânimo aprendido, faz com que estas pessoas quase que aprendam a estar nesta relação violenta quase como uma estratégia de sobrevivência.
Sobrevivência, não é?
Muitas
como
vezes.
Se fosse a única hipótese.
Exatamente, claro. Exatamente.
O estudo que fez teve como amostra estudantes do ensino superior, maioritariamente heterossexuais, com uma média de idades de 22 anos, mas foram sobretudo mulheres que responderam ao questionário. Há alguma razão para esta disparidade de género no interesse em participar neste tipo de estudos?
Já só esse dado é um dado interessantíssimo e já nos diz muito, não é? Como é que num estudo desta natureza, 82% das participantes serem raparigas. Nós pensámos muito, porque nós já desde 2017 que lançamos os dados anualmente e consistentemente isto acontece.
Porque ainda há um perfil da vítima ser maioritariamente mulher,
uhum,
não é?
Uhum.
E como há esse lugar onde nos reconhecemos, não é? Isto pode acontecer connosco, isto normalmente acontece com as mulheres, acha que por isso há uma maior predisposição?
Pode sim ter que ver com essa identificação, mas também alguma sensibilidade, algum engajamento com estas temáticas.
Sim.
Que os rapazes, de uma forma muito genérica, sem fazer a generalização e desabusivas, que é algo,
claro,
não é, que falamos ativamente contra, mas isto tem que ver com o que chamamos de socialização diferencial de género, não é? Desde pequeninos, não é? A forma como nós educamos, como nós expomos as crianças desde pequeninos, não é? Aliás, desde que as mulheres estão grávidas, perguntam logo qual é o sexo do bebê para dar coisas, não é? Como se fosse realmente. E, portanto, tudo isto está carregado de simbolismo e não é nada neutro. E nós trazemos estas expectativas, estes papéis, carregamos-los ao longo do tempo, desde as atividades em que os pais ou tutores nos colocam, não é?
Escrevem.
O balé e o futebol, não é? Isto para dizer que estes papéis, não é? Isto depois tem enorme impacto na forma como estas pessoas veem o mundo. E a própria sociedade diz que se os rapazes e as raparigas devem ver o mundo de formas diferentes, porque são esperados deles e delas coisas diferentes.
E isto é um tema onde as raparigas estão, ou para o qual as raparigas estão mais...
Certo, com as questões das relações sociais, com... porque é que as raparigas... Por exemplo, eu sou professora de psicologia. 90%, 95% dos meus alunos são raparigas,
sim,
não é? Tem que ver com as relações sociais, com o cuidar, não é? Com o maternar, que também,
sim,
são papéis que nos são incutidos desde sempre.
Eu lembro-me que na altura, quando eu estava a escolher o meu curso na universidade, o Instituto Técnico era obviamente para rapazes,
claro,
e as Ciências Sociais para raparigas,
claro,
e nem podíamos fazer aqui uma mistura que era um sacrilégio,
certo,
quase, não é? Se calhar agora, abrindo aqui um bocadinho a conversa, gostava de perguntar às três, antes de serem psicólogas, mães... responsáveis por organizações, de que forma é que este tema, a violência no namoro, vos atravessou?
Eu sempre fui uma pessoa bastante ativa no que toca feminismo e direitos das mulheres, sempre falei muito online e sempre fui muito vocal. Deparei-me com algumas situações próximas de mim de violência no namoro, principalmente com vítimas mulheres.
E que situações, se te puder perguntar? Porque a violência no namoro, eu lembro-me quando estudei um bocadinho mais sobre isso, porque fiz uma peça, o Elfos e Anões, com a Associação Corações com Coroa, que era precisamente sobre violência no namoro, e fazíamos em escolas. Lembro-me que a maior parte das raparigas e dos rapazes não reconheciam uma série de situações, isto de ir ver o telemóvel, de dizer não leves essa
era
saia.
Mesmo isso que eu ia dizer.
Pronto, por isso é que te pergunto que tipo de situações, porque acho que é um lugar, muita gente não percebe muitas vezes... que está numa relação abusiva, não é?
Sim, claro. Há aqueles comportamentos que eu costumo chamar microagressões,
uhum,
que parece que não, à partida ninguém vê maldade nisso, mas tem maldade, como controlar as redes sociais da pessoa, controlar com quem é que a pessoa fala, controlar o tipo de roupa que a pessoa usa, controlar com quem é que a pessoa se dá. E eu via muito este tipo de situações à minha volta com as minhas amigas. Não chegou a acontecer nenhuma assim tão grave comigo, porque eu tinha uma mãe muito atenta e também que sempre me chamou a atenção em relação a estas coisas e não me deixar ser controlada nem por ninguém, não por ninguém, muito menos por uma pessoa que supostamente me ama. E se não era a minha mãe a controlar o que é que eu fazia nas redes sociais com 18, 19 anos, porque seria o meu namorado. Então eu sempre estive muito atenta e consigo reconhecer quando alguém está a ser tóxico comigo. Por isso eu acho que é mesmo muito importante haver estas conversas, não só de professores para alunos, mas também de pais para filhos, porque eu já consegui reconhecer nas minhas relações comportamentos tóxicos porque a minha mãe assim me ensinou e disse: olha, isto não é correto. Alguém dizer que tu não podes usar este tipo de roupa não é amor, não é gostar de ti, é controlo. E isso faz-nos estar mais atentos. E eu acho que é para isso que é importante falarmos destas coisas.
Sim. E a ti, Sandra, como é que a violência no namoro surgiu na tua vida? Porquê é que foi uma preocupação? Foi depois de te teres tornado mãe?
Obviamente que o facto de me tornar mãe faz com que tenha o outro lado da preocupação sobre a violência no namoro. Foi algo que aconteceu comigo pessoalmente, mas na altura eu lembro que parecia-me uma coisa normal, porque culturalmente nós também somos assim
ensinados,
não
mas
é?
Mas viveste numa relação abusiva.
Sim, até certo ponto era abusivo, mas a pessoa em questão, há sempre aquela parte da pessoa manipuladora que depois vai-te fazer acreditar que tu é que és a culpada ou o problema daquilo estar a acontecer.
A Ariana já nos trouxe isso, não é?
Exatamente.
É mesmo um mecanismo.
É um mecanismo, exatamente. E durante muitos, muitos longos anos, apesar de não ser de forma constante, acontecia, mas havia sempre aquela forma de maquilhar a situação em que a pessoa em questão vem e pede desculpa e tenta fazer com que aquilo realmente pareça que tu é que és a culpada pela situação.
E como é que conseguiste quebrar esse ciclo?
Eu acho que
tem muito... idade é que tinhas, desculpa?
Tinha por volta de 20 até aos meus 25 anos. Não era constante, não era sempre. Mas eu acho que a partir do momento em que a minha primeira filha virou-se para mim e disse: eu tenho medo de estar em casa, principalmente, foi aí que fez-se aqui um clique e eu senti que precisava fazer alguma coisa, precisava ver aqui alguma mudança.
Portanto, foi o teu posicionamento enquanto mãe protetora que te fez proteger-te a ti própria.
Exatamente, porque culturalmente lá está, não tens muito, muito apoio, porque fazem-te acreditar que tens que passar por aquela situação, não é?
Sentias isso? Sentias que não tinhas em quem te apoiar?
De certa forma, sim, porque és alguém novo. Tens alguma certa vergonha de também de poderes partilhar esse tipo de informação, porque acabas por perder-te socialmente do resto das pessoas, não é? Porque a outra pessoa faz-te afastar-te do mundo social. Então é um mundo em que te sentes sozinha, somente com aquela pessoa, e é aquela pessoa que pode te fazer mal e ao mesmo tempo também te faz bem, ou... consegue fazer a diferença ou mudar aqui esta situação. Então foi feito mesmo o clique depois de receber esse alerta vermelho por parte da minha filha.
Sim, muito, muito curioso, Ariana, esta situação em que é uma filha que pede proteção à mãe e que acaba também por proteger a própria mãe desta situação. Como é que surgiu o teu interesse por estes temas dentro da área da psicologia?
Foi quando estava a fazer mestrado. Tive uma professora que me marcou muito e ainda marca e tornou-se uma grande amiga minha. Eu tive esse privilégio. E, portanto, era a professora que trazia estas questões para a sala de aula. O que me motivou a procurar um estágio nesta área e estive a estagiar num projeto em que falava sobre violência no namoro a jovens do terceiro ciclo, nas aulas de cidadania, e foi todo o mundo que descobri e, portanto, e nunca mais consegui parar, sobretudo com as questões com que me deparei. Esta normalização deste tipo de comportamento, a romantização do ciúme, as raparigas ficarem chateadas comigo porque eu dizia-lhes realmente que aquelas práticas eram de violência,
e diziam que eu não sabia o que era amor. Esse Sim. tipo de questões que eram, foram muito, muito intensas, e realmente havia e há muito que fazer. De outra forma não teríamos esses resultados.
E isto é muito perverso, este lugar quase de a sociedade valida este tipo de relações, não é? Uhum. Acho que já nos conseguimos afastar um bocadinho daquela ideia de entre marido e mulher não se mete a colher. Foi muito importante ter-se criminalizado.
Nós estamos tão habituadas a ouvir coisas como não devias usar essa saia, de pessoas que nós gostamos, como os nossos pais, professores, não devias vestir assim, tem cuidado, tapa-te, que depois nós reconhecemos aquilo como mau.
Sim.
Se ouvimos do nosso namorado, mas sempre ouvimos do nosso pai, do nosso professor.
Está normalizado.
E do amigo, do pai da nossa amiga. Para mim não era normal, porque eu ouvia a minha mãe dizer-me, e realmente tinha alguém a remar muito contra o que eu ouvia na sociedade.
E porquê é que a tua mãe, não sei se consegues, se já falaste com ela sobre isso, porquê é que a tua mãe tinha um posicionamento tão presente e tão assertivo em relação a isso?
É assim, a minha
Sabes
avó...
Sabes onde é que isso vem?
A minha avó e o meu avô são retornados. E a minha avó, preta, chegou a Portugal e tinha trabalho em Angola, e assim que chegou a Portugal tinha 3 filhas e estava divorciada e não teve trabalho. E dependia muito do marido. E a Sim. minha mãe sempre me disse isso, de nunca vamos passar pelo mesmo que a minha mãe passou.
Claro.
E eu sempre tive isso muito presente na minha cabeça. E havia que certas coisas que eu comentava com a minha mãe, e eu via que a minha mãe tinha um posicionamento muito assertivo em relação a isso, e isso deu-me mesmo força para ter uma voz e falar. E quando via as minhas amigas a passar por essas situações, eu sempre fui das primeiras a dizer, desculpa, mas isso não é normal. E até há relativamente pouco tempo, agora criou-se uma coisa do Instagram que é o Threads, e tive a ter uma discussão ainda ontem, porque estavam um monte de pessoas a dizer, ciúmes é uma coisa boa, ciúmes até pode ser bom, e eu estava a dizer, nenhum ciúme é bom. Eu própria sinto ciúmes, mas eu sei que vem de uma insegurança e eu nem sequer os mostro porque eu sei que posso fazer a pessoa sentir-se mal e sentir realmente pode estar a fazer alguma coisa que me deixe que insegura. Então eu tento lidar com eles de outra maneira e não pressionar a pessoa com as minhas inseguranças.
Sim.
Mas isso também tem muito a ver com o ter autoestima.
Sim, sim.
Não é? Porque muitas vezes nós vemos a outra pessoa a ter ciúmes e para quem tem autoestima se calhar um bocadinho mais baixo, parece, uau, esta pessoa gosta de mim, esta pessoa realmente preocupa-se comigo.
Fica
não consegues ter aquele
elogio, não é?
Exatamente. Exatamente.
Não quero perder,
eu estava tão habituada a sentir que os meus namorados tinham ciúmes de mim, que agora o meu namorado, que é uma pessoa normal, não tem ciúmes de mim, e eu achava estranho, assim, porra, então, não gostas de mim? Não sentes nada?
Pode
não,
sentir
ele,
um bocadinho
só. Ele é que é normal, ele é que não tem ciúmes porque confia em mim, acredita em mim e sabe do que é que eu sou ou não capaz.
Sim. Ariana, aqui duas perguntas. Que relação é esta com uma linha tão ténue entre cuidado e abuso? E o que é que nos está a faltar para nós trabalharmos o nosso. Não, o que é que está a faltar? Não. Será que a falta de trabalho sobre o nosso autoconhecimento também é terreno fértil para depois termos este tipo de comportamentos?
Sem dúvida. Nós notamos isso até no estudo. É a falta de reflexão crítica, de consciência crítica. É aquela de dizer, ah sim, é exatamente como ela disse. Como nós temos no estudo, que foi um dos dados que mais, infelizmente, não perturbou porque já anteciparíamos. Mas em todas as questões havia uma possibilidade de dizer não concordo nem discordo, que é como quem diz não tenho opinião, nunca me dei
nunca
ao trabalho,
refleti sobre isto,
nunca me dei ao trabalho. Isto é uma constante, não é? E vejo isso, por exemplo, nas aulas, questões que, a nível de direitos humanos, questões basilares,
não se questionam,
não têm, nunca pensaram sobre o assunto, não é? Porque não são instigados desde o sistema de ensino, muitas vezes em casa também não. E é claro que isto depois é terreno fértil para serem influenciados, não é? Negativamente,
Sim.
não é?
E numa era em que o digital também acaba por nos adormecer um bocadinho. As violências física e sexual são violências que são mais facilmente percepcionadas por todos como violência, mas a violência psicológica, a violência social também podem ter aqui repercussões muito profundas na vida das jovens e dos jovens. Na era do digital, estas partilhas de fotografias íntimas têm vindo a agigantar-se e consegue um bocadinho reunir todas estas dimensões da violência. Inês, és fundadora da Não Partilhes, que aconselho a seguirem no Instagram. Como é que se sobrevive a um evento como este?
Ainda bem que usaste a palavra sobrevive, porque é mesmo isso que é a questão, porque infelizmente há muitas pessoas que não conseguem sobreviver a este tipo de situações, dependendo de onde vivem e da cultura onde se inserem.
E do apoio que têm.
E do apoio que têm, exatamente, a retaguarda que têm. Infelizmente, este crime aumentou em cerca de 300% durante a pandemia, porque obviamente haviam muito mais pessoas a mexer nos telemóveis e nos computadores. E eu percebi, eu também sendo uma sobrevivente desse crime, percebi que a maior parte da sociedade estava contra as vítimas e não a favor. Ou seja, uma pessoa tinha uma foto numa partilhada pelo namorado e em vez das pessoas estarem contra o namorado e realmente a tentar ajudar a pessoa, era nunca mais vais ter ninguém, nunca mais ninguém te vai respeitar, isto em direção
porque é que lhe mandaste isso?
Porque é que lhe mandaste? Porque é que foste confiar? Como se
puseste
a pessoa...
Puseste a jeito.
Claro, como se a pessoa tivesse um rótulo na testa a dizer não confia em mim, não é? Se é o meu Sim. namorado, obviamente que eu confio, senão não era o meu namorado. E eu vi que este crime estava a aumentar, que as críticas às sobreviventes estavam a aumentar também. Eu própria recebi várias críticas, mas felizmente tinha a retaguarda dos meus pais, tanto o meu pai como a minha mãe. Os meus avós também me apoiaram muito, o meu namorado, os meus amigos, e eu cheguei mesmo à altura que percebi que era das únicas que tinha aquilo. Mais ninguém tinha ajuda
tinha
e mais ninguém,
rede.
Mais ninguém tinha esse tipo de rede. E haviam vários grupos de uma aplicação que é o Telegram, que é tipo WhatsApp, mas não, mensagens não rastreáveis, onde existiam grupos de 60, 70 mil homens, onde se partilhava conteúdo de mulheres não consentidamente, tudo íntimo e sexual, desde menores de idade, a mulheres idosas e de tudo. Eu reuni algumas pessoas que consegui identificar nesses grupos, falámos sobre isso, e foi daí que surgiu a ideia de criar o Não Partilhes. E no segundo dia já tinha recebido cerca de 700 mensagens de maioritariamente mulheres a queixarem-se deste tipo de situações e passam todas pelo mesmo, é ansiedade, depressão, têm que desistir dos postos de trabalho, têm que se afastar da escola, têm que mudar de cidade, acabam os relacionamentos, os casamentos, muitas vezes entram em processos de divórcio complicados mesmo por causa desta situação.
Sim.
É uma situação muito violenta e muito difícil de sobreviver, ainda para mais quando a sociedade não está preparada para ajudar estas vítimas, nem que seja com uma palavra de ok, olha, está tudo bem, isto
Estamos
é um crime,
aqui.
Vai
Sim.
fazer queixa, está tudo bem.
O que é que se sente quando isso acontece? O chão foge-nos dos pés?
Eu acho que o que nós sentimos é muito diferente enquanto homem e enquanto mulher, porque a percepção também da sexualidade da mulher e do homem é completamente diferente perante a sociedade. Enquanto mulher, o que eu ouço e o que eu própria senti foi muita ansiedade de, ok, isto é uma doença crónica, porque eu nunca vou conseguir tirar isto da internet. Por muito que eu me esforce, alguém que guardou isto no telemóvel pode publicar daqui a 10 anos. Então, eu, estes padrões de ansiedade, de depressão, eu tinha, por exemplo, no início eu tinha muita sensação que havia pessoas a filmarem-me na rua, porque efetivamente havia algumas pessoas a filmarem-me na rua, tipo, conheço do vídeo e filmavam-me. E chegou a uma altura que eu fiquei mais tranquila.
Sempre sem consentimento, não é?
Sempre sem consentimento. Mas percebi que eu não podia fazer nada em relação àquilo e que o meu corpo nu não diz nada sobre mim. E que eu não tenho vergonha do meu corpo. E quem é que é outra pessoa para me fazer sentir que eu devia ter vergonha do meu corpo? Então aquilo deu um clique na minha cabeça, também obviamente com a ajuda de toda a ajuda da minha mãe durante toda a minha vida. E percebi que eu não vou lutar contra isto, sinceramente nem quero muito saber, e acho que há muito mais a dizer sobre mim do que o meu corpo.
Sim, e como é que tu achas que este tipo de situações influencia o futuro, o presente, obviamente, e o futuro das pessoas que passam por esse tipo de situação?
Eu acho que é muito normal as pessoas, por exemplo, ficarem retraídas sexualmente.
Sim.
E retraídas também socialmente, não querem confiar em alguém, não querem ter novas amizades e novos relacionamentos, porque claramente alguém lhes quebrou o consentimento e a confiança de uma maneira muito grave. E acho que também há pessoas que têm muito medo de não voltarem a arranjar trabalho e de não voltarem a conseguir ter relacionamentos.
Sim. Ariana, muita gente a partilhar contigo histórias sobre este tipo de situação?
Muito, muito. Por acaso, é interessante, na universidade nem tanto, porque o meu papel é diferente, portanto estou com as pessoas todas as semanas, mas mesmo assim há...
E mais no lugar de professora.
Exato, portanto é diferente, mas ainda assim recebo e-mails e as pessoas esperam-me para falar comigo, ou então tenho uma amiga que não é?
Sim.
Mas quando estava nas escolas com jovens de terceiro ciclo, era um efeito Me Too, mas em todas as sessões era extraordinário. E a questão da violência sexual é muito interessante, porque para já aquela ideia de quando é violação, se bem que ainda há muitas vezes a ideia de que é um estranho no...
Sim, um homem barbudo.
Um homem barbudo na estrada escura, não é?
Sim.
E esta ideia de que a maior parte das violações são perpetradas pelo namorado ou pelo marido é assim uma coisa que abala. E depois quando começamos a aprofundar, assim, não tem sequer que ser uma violação, tem de ser uma coação, deixar-te desconfortável, não é? Mexer contigo, então não gostas de mim, mas anda lá, e de repente, não é, começas a ver os olhos assim a regalar, não é? É os insights a começarem a acontecer. E portanto é uma violência que acreditamos que está subreportadíssima, não é? Para já, porque já vem de questões sociais, de
um grande silenciamento também das mulheres, não é?
E esta crença de que é uma obrigação, se eu gosto tem de acontecer, e portanto se não for aqui vai ser noutro sítio, e portanto se calhar o mal está em mim que não me apetece, e portanto esta lógica de coação e anda lá, manipulação está muito, muito presente, e vemos isso constantemente nas sessões, sim.
Sandra, mãe de uma adolescente de 14 anos, que certamente já tem as suas redes sociais.
Sim,
sim.
Algumas.
Algumas. Sim. Nós na adolescência agimos muito por impulso, estamos muito suscetíveis às pressões de grupo. Como é que tu lidas com a tua filha? Falas com ela sobre isso? Como é que tu fazes essa gestão deste mundo imenso que existe na internet, que parece muitas vezes que é só um lugar de entretenimento e inofensivo, mas que tem muitos monstros à solta, não é?
Sim, sim. Nós temos uma relação de muita cumplicidade. Eu acho que é muito importante. E ela, por iniciativa própria, deu-me acesso às suas redes. O que facilita muito e que me deixa muito, muito mais à vontade em relação a com quem que ela fala, quem que faz aqui as solicitações de amizade, e nós falamos muito sobre privacidade online, sobre comunicação saudável, sobre como ser bom para as outras pessoas, ter empatia, porque é muito importante, e falávamos aqui da partilha de imagens íntimas. Assusta muito essa questão do vazamento de imagens, porque lá está, uma vez na internet, para sempre na internet.
Sim, esta ideia de doença crónica, sim, acho que deixa muito...
É real, é realmente
deixa
real.
Uma imagem muito, muito, muito certa, não é? Em relação ao que é.
Então nós falamos várias vezes sobre esses assuntos. Há sempre aquela... tento sempre mostrar a ela que tipo como é que isto pode afetar a outra pessoa a longo prazo, afetar aqui também a sua própria reputação, digamos. Mas trabalho muito a parte da autoestima dela, sim, a parte dela se aceitar como ela é. E eu acho que isto acaba por ajudar muito nesta pressão de ir em um encontro daquilo que as outras pessoas fazem. Aceitando ela como ela é, ela acaba por não estar tão vulnerável a este tipo
de
situação.
E consegues fazer a gestão entre a tua curiosidade natural e a tua necessidade de posicionamento enquanto mãe perante esse acesso livre às redes dela?
Não é fácil, porque ela vive longe de mim, está algumas horas daqui, ela vive na Suíça, mas... Eu falo com muita assertividade, não é? Muitas vezes, e pelo facto dela estar longe, não queremos ser tão, tão agressivas ou tão brutas, para também não aumentar muito aqui a ausência que eu possa fazer na vida dela.
Claro.
Mas eu acho que pela educação que ela tem e pelo respeito que ela acaba por ter por quem é mais velho, ela acaba por aceitar, e eu limito muito aqui a questão de estar na internet. É muito importante ter aqui um equilíbrio entre o online e o offline.
E
conto muito com a ajuda dos meus pais nesse sentido, que tentam sempre, de todas as maneiras, com que ela conviva muito mais com eles do que estar completamente isolada.
Sim, e são avós que estão atualizados nesta linguagem da internet?
Nem por isso. O máximo que eles sabem usar é o WhatsApp, a fazer umas chamadas e mandar mensagens. Não estão muito por dentro nem do que diz respeito ao Facebook, não é?
Sim. Mas são fortíssimos na linguagem do amor, não é?
Sim, exatamente, isso, que é super importante. Muito, e também acabo por ter aqui a ajuda da minha irmã, que tem 25 anos e então já é ali alguém que me pode substituir de alguma forma. Sim. Na assertividade e no controle do tempo que ela pode ou não passar online.
Sim, e até no conhecimento, não é, do que também são estas redes todas.
Exatamente.
Nesta temporada nós criámos um espaço para que os colaboradores da IKEA e colaboradoras da IKEA pudessem colocar as suas perguntas e temos aqui logo uma em tom de provocação. É um comentário de um colaborador da IKEA que não se quis identificar, porque temos também essa possibilidade das pessoas dizerem quem são ou não dizerem. E ele assume a si mesmo uma provocação. Quem acham que é o culpado por haver agressões no namoro? A rapariga, por ter sido assim educada pelo meio envolvente, ou o rapaz pelas mesmas razões? Serão ambos ou não passam de vítimas? Como mudar para sempre este paradigma? Gratidão desde já.
Uhum.
Provocação.
Provocação. Mas efetivamente, e é um dado que temos no estudo e ele tem vindo a ser bastante consistente ao longo dos anos, é que tanto percebemos que, antes de mais, pessoas agressoras tendem a ter crenças de género mais conservadoras, ou seja, esta ideia do que é ser homem e o que é ser mulher, estas expectativas, tendencialmente são visões mais conservadoras quando são pessoas agressoras, no namoro e não só.
Sim, nós tivemos cá o Tiago Rolino e o Dino de Santiago a falar na temporada anterior sobre masculinidades. É um episódio que aconselho, vão procurar, porque falávamos muito nessas crenças de papéis de género e acho que é importante estarmos à alerta.
Sim, sem dúvida.
Para percebermos os nossos comportamentos, sim.
E um dado muito interessante é que não só as pessoas agressoras tendem a ter estas crenças de género mais conservadoras, mas também as vítimas. Ou seja, o que é que isto faz? Isto depois torna-se terreno fértil para normalizar comportamentos,
sim,
não
é? Fica aqui um comportamento meio simbiótico,
claro,
não é?
Sim.
Eu acho que posso,
sim.
Eu acho que tu podes.
Sim,
é?
E muitas vezes isto não é violência, isto é só uma relação a acontecer, não é? E muitas vezes com base em modelos sobre os quais foram criados, não é? Portanto, não quero com isto dizer que as pessoas que foram educadas em contextos de violência vão se tornar pessoas agressoras ou pessoas vítimas. É efetivamente um fator de risco, mas não é um fado, não é,
claro.
Um destino, não era muito fácil a saber quem, o que é que iria acontecer. Exatamente.
Estávamos,
não
aqui
é?
Só a cumprir um guião.
Certo, mas é ainda assim muitas vezes um fator de desresponsabilização das pessoas agressoras. Ai, a família dele, muitas vezes por parte das vítimas.
Sim.
Família dele, ele viu o pai e a mãe, ok?
Ele faz isto porque...
Porque,
coitado.
Foi assim que aprendeu. E nesse sentido, muitas vezes também é percebido a pessoa agressora como também uma vítima. Como contornar? É desde cedo dar-lhes ferramentas para perceberem o que é que são relações funcionais e não funcionais, não é? Perceber direito... aqui emoções fundamentais, a empatia, a assertividade, a consciência crítica e, portanto, promover estas questões. E somos muito mais do que a matemática e o meio físico, não é?
Sim. Sandra e Inês, vou querer que comentem também esta provocação, mas antes disso, estamos aqui continuamente a falar das vítimas no feminino e dos agressores no masculino. Continua a fazer sentido?
Tem de pessoas agressoras e pessoas vítimas,
pois,
precisamente.
Sim, sim, sim.
Precisamente porque nas relações de namoro, enquanto nas relações violentas na idade adulta, é muito, se formos com base nos dados oficiais da administração interna, é 83%,
sim, é esmagadora, a maioria, sim,
mais ou menos, de mulheres vítimas. Aqui nas relações de namoro é mais simétrico. E sim, o que se percebe é que muitas vezes nas relações os dois são vítimas e os dois são agressores, ok? E portanto, o que se tende a inferir daqui é que existe aqui um esforço em que a rapariga se defenda, só que de uma forma completamente disfuncional. Isto não é olho por olho, dente por dente, não é? Claro. Isto é quase um empoderamento tóxico, não é? Agora, tu não me fazes isto, então agora vou ser também eu agressora, e então a relação ainda se torna mais disfuncional.
Sim.
Mas vemos este padrão que nas relações de intimidade adulta não vemos. É um agressor e uma vítima, normalmente mulher.
Sim. Sandra, o que é que te apraz dizer, reagir perante esta provocação?
Eu acho que culpar um dos envolventes não é, acaba por não refletir a complexidade deste tema, não é?
Sim.
Acho que desde muito cedo temos que trabalhar, e como diz aqui a Ariana, temos que consciencializar no que diz respeito à educação deste tema. Não podemos, e eu acho que acabo por fazer isso, não ensinar a minha filha só o que é de menina e ensinar ao meu filho só o que é de menino. Acho que os dois têm que ter a mesma educação, têm que ser ensinados de forma igual, a enfatizar aqui o espírito
militante também, não é?
Sim, sim, e da empatia, do espírito de respeitarmos o próximo, como tratarmos as outras pessoas. Eu acho que isso é que acaba por ser importante, eles perceberem que os relacionamentos são feitos de crescimento conjunto, são feitos de apoio emocional, e aqui também de
e de
talvez de comunicação
outro, não é?
Saudável.
Também.
Sim, exatamente. Sim. De comunicação saudável, acaba por fazer com que no futuro eles sejam pessoas que não se deixem levar por essas situações de violência no namoro.
Temos falado muito do facto de seres mãe de uma menina adolescente.
Sim.
E se calhar também uma visão enviesada.
Sim.
Não temos falado aqui do teu rapaz de 3 anos.
Sim.
Que eu acho que também é muito importante. Uhum. Na educação que damos aos rapazes e raparigas.
Uhum.
A forma como os tratamos e como os preparamos.
Sim.
Eu sei que ele ainda é muito novo, tem 3 anos, mas tu já tens isso em atenção quando interages?
Nós em casa acabamos por ter muito isto da forma com que nos tratamos nós adultos, não é? Eu e o meu namorado temos uma relação muito na base da compreensão, muito na base da conversa e do afeto. E isso vê-se muito também no comportamento do nosso filho, que acaba por ser muito afetuoso, acaba por ser muito respeitador, apesar da tenra idade que tem.
Claro. Sim, nós aprendemos por mimetismo,
sim,
não é?
Claro. Exato.
A copiar aquilo que vemos.
Então é um trabalho que nós temos feito em casa. Nunca levantamos a voz, se tivermos alguma coisa para falar, falamos no nosso íntimo.
Sim.
Trabalhamos muito mesmo esta parte da relação afetuosa e do respeito.
Inês, imagino que estejas aí em pulgas para reagir a esta provocação.
É muito perigoso culpabilizar a vítima pela agressão que ela própria está a sofrer, não é? Obviamente que nós, mulheres e homens, fomos todos educados de maneiras diferentes. Há pessoas que foram educadas de maneiras muito mais conservadoras, que se calhar são mais suscetíveis a este tipo de relações, mas isso, tanto como vítimas como agressores, mas isso não faz com que seja um fado,
uhum.
Não faz
uhum.
com que seja um destino. E acho que isso responde a essa pergunta. Acho que a culpa pode-se dizer que seja da sociedade, mas a culpa vai ser sempre do agressor.
Claro.
Sim.
Uhum. Inequivocamente, não é?
Inequivocamente. Sim. Na minha opinião.
Sim, sim. Vamos a mais uma pergunta de um colaborador ou colaboradora, também não sabemos porque também não se quis identificar. Como abordar a questão da violência no namoro com crianças que ainda não namoram e como podem estas crianças identificar o que é uma relação saudável? Que dicas é que podemos partilhar com os nossos filhos e filhas para que eles saibam distinguir relações saudáveis de relações abusivas?
Devemos sim fazer... enfatizar esta questão do espírito crítico, desde muito cedo dizer à criança, olha, tu podes dar a tua opinião, tu podes, só podes fazer as coisas com o teu consentimento. Sim. Seja ele a nível emocional, seja ele a nível profissional, seja o...
Sim, dar-lhe um lugar de fala,
sim,
não é? Dar-lhe
sim.
Um lugar de...
Sim, mas também é importante dizer... A pessoa, aos nossos filhos, tens que deixar o teu parceiro também se poder expressar e dizer aquilo que sente. E muito também estar aqui em alerta com aquilo que nós chamamos, desculpem a repetição, os alertas vermelhos, não Sim. é? O ciúme excessivo, a privação de estar na rede, a privação de poder lidar socialmente com as pessoas.
O excesso de opinião sobre o que vestimos, o que fazemos,
sim,
o que,
exatamente.
Com quem estamos.
Todo esse controle, eu acho que com conversas e introduzindo cada vez mais esse tipo de formas de estar, de formas de poder falar, comunicação, outra vez, saudável, é muito importante e acaba por moldar aqui muito, muito a...
O quadro.
Sim.
Muitas vezes estamos presos a esta ideia de que para discutirmos um assunto... temos de ser apenas verbais, não é?
Uhum.
E a nossa comunicação faz-se esmagadoramente pelo lado não verbal.
Uhum.
Esta ideia de mostrar um comportamento tem muita força, não é? Isto que a Sandra dizia de a forma como eu estou com o meu namorado,
claro.
Informa muito a forma
claro.
Como eles percepcionam esta ideia de relação
claro.
Saudável ou relação abusiva.
Sim, e muitas vezes nós, como dizemos, temos determinada narrativa, ficamos cegadas porque é isto que nós dizemos, mas depois atuamos de uma forma completamente contrária uhum. e depois não percebemos porque é que a criança tem
se determinada,
não é? Se comporta, não é? Mas o fundamental é sermos coerentes e acho que também passa muito por nós, ao darmos ferramentas para trabalhar estas relações sociais, depois acho que de forma muito orgânica e natural trazem isto para as suas relações de namoro, intimidade, este respeito pelo outro, coisas muito simples, gente. Se não se riem os dois, então é porque não tem piada. Se
exato,
te ri só
sim.
tu, não tem piada, não é? A coisa do consentimento, se a amiguinha não quer dar um abraço, então não deixe, ok?
Claro.
Coisas muito, muito
simples.
Que também
simples. Passa para esta relação com os adultos, não
sim,
é? Aquela
claro.
Coisa do... Tens de dar um beijinho à tia, vai dar um abraço.
Sim. Exatamente, diz lá senão a tia fica triste. Não, não.
Sim. Que é já uma manipulação, não é?
Claro,
sim, já
claro.
É uma
e chorar é ok.
Uhum.
Não é? Sobretudo se forem meninos, chorar é ok. Não há emoções negativas, nem positivas, é emoções. Okay?
Sim. Que precisam
é
de fluir.
Sim. Sim.
Inês, como é que a tua mãe falou contigo antes de tu teres uma relação ou iniciou estas conversas depois de já teres uma relação amorosa?
Não, eu acho que a minha mãe sempre falou disso e a minha mãe dizia uma coisa que era ela ensinou-me a dizer que não e que era muito duro, mas que o primeiro não que eu disse foi a ela e que ela, alguns tinha que aceitar porque ela, foi ela que me ensinou a dizer que não e ela também
bonito.
Costumava dizer que sempre me ensinou a acreditar no que eu queria, ou seja, eu nunca seria influenciável. A minha mãe nunca me disse coisas como ai, não quero que andes com aquela pessoa porque aquela pessoa fuma, porque ela sabia que eu só ia fumar se eu quisesse. Porque foi assim que ela me educou a fazer as coisas se eu quisesse fazê-las. E isso é muito importante. Eu ia falar também disso. A minha mãe nunca me obrigou a dar beijinhos à minha tia ou ao meu avô. Ela dizia que eu odiava ir ao colo das pessoas e que ela dizia mesmo não, peguem nela. Se ela não quer, não vai.
Sim, respeitem-na, não é?
Exato.
Esta
respeitar o consentimento
respeito.
Da criança
claro.
Também, do corpo da criança. Porque se se está a obrigar uma criança a ser tocada e a ser beijada, porquê que eu... Como é que eu não vou crescer a achar
que isso é o normal?
Isso é o normal. Isso é o normal.
E quer ser educada.
Exatamente.
Sim.
E isso é ser educada, isso é ser correta.
Sim, eu porto-me bem.
Exato.
Podes tocar mesmo que eu não queira.
Sim.
Eu
e eu lembro-me de uma situação específica na minha creche que havia um menino, eu já era dos 5 anos, e havia um menino que me batia e que andava muito atrás de mim. E os educadores estavam sempre a dizer: é porque ele gosta de ti. É porque ele gosta de ti. Ele acha-te engraçado, anda sempre atrás de ti. Ele arranhava-me nas costas, puxava-me o bibe. E eu lembro da minha mãe dizer, não, ele não gosta de ti. Esse menino é mau, é para ti. Os teus amigos batem-te. Os gostam de ti e batem-te. Eu bato-te. Não, então havia essa diferença. Eu acho que essas conversas com a minha mãe, que eu me lembro de ser tão pequenina, eu lembro que andava no Bibo Azul, devia ter uns 5 ou 6 anos, e lembro da minha mãe falar disso comigo, e realmente deixou-me, penso eu, que me deixou mais atenta para a vida e mais alerta, alerta para estas coisas.
Ariana, estamos a precisar de dar formação a quem educa? Estes temas deviam entrar no currículo escolar, deviam estar dentro das escolas?
Deviam. E há essas, e há essa tentativa, mas depois também tem de haver disponibilidade do outro lado, tem de haver motivação. Muitas vezes quando nós damos formações sobre estas matérias, não podemos dar formações obrigatórias porque depois as pessoas vêm contrariadas e depois ainda é pior a emenda que sonete, não é?
Sim.
E depois, quando as formações são voluntárias, aparece quem já não precisa.
Quem já está convertido a estas.
Olha ela, depois já está a gente, olha, estás aqui outra vez, não é? E depois quem realmente precisa acha que não, até é tranquilo, não é? Sim. Aqui o ponto de equilíbrio é muito complicado, é muito complicado, mas que faz falta sem dúvida, sem dúvida.
Há 20 anos as coisas eram muito diferentes, não é? Felizmente temos vindo a evoluir e a perceber que há uma série de padrões com os quais precisamos de romper. Mas o mundo está a evoluir a uma velocidade gigantesca e há coisas que nós não sabemos como é que se vão transformar, não é? O mundo digital entrou em força, agora já não conhecemos as pessoas fisicamente, muitas vezes as relações começam em apps de encontros. Como é que vocês acham que vai ser a evolução? Como é que daqui a 20 anos vamos estar a falar destes temas? Ainda vamos estar a falar destes temas, Sandra?
Certamente que sim, não é? Neste mundo louco das redes sociais, perdão, e muito aqui das aplicações de namoro, eu acredito que vai continuar aqui a juntar pessoas que tenham o mesmo interesse, mas também sou muito, muito a favor e acredito que as relações só funcionam através do respeito, da comunicação, do toque.
Sim. Ariana e Inês, como é que vocês acham que vamos evoluir nestas questões? Daqui a 20 anos, como é que isto vai ser? As pessoas vão estar mais preparadas para se defender? Vão se conhecer melhor ao ponto de saberem dizer não? De saberem identificar o que é uma agressão? O que é uma forma de estar?
Acho que depende do que fizermos agora, não é? Portanto, estamos a tempo de fazer com que estas, porque todas as ferramentas digitais, sejam redes, não sejam redes, podem ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo, não é?
Depende como do que usamos,
nós,
não é?
Usamos, não é? Desde a inteligência artificial, por aí fora. Portanto, vamos ainda agora, sempre daqui a 20 anos, agora é o tempo de darmos ferramentas, falarmos sobre literacia digital, promovemos consciência crítica e fazer com que as crianças, que serão jovens daqui a 20 anos, recorram a estas ferramentas, mas que as tenham em controle e que não sejam as ferramentas que usam ou as
que os domestiquem, controlem. Não é?
Exatamente.
Sim. Inês, o que é que nós podemos fazer então agora para que daqui a 20 anos não precisemos de fazer campanhas para as pessoas não partilharem fotos íntimas sem consentimento, para as pessoas não estarem em relações abusivas? O que é que estamos a precisar de fazer agora para que daqui a 20 anos...
Eu não tenho trabalho. Estou daqui a 20 anos a ser desempregada.
Mas acho que é uma boa...
Não, eu costumo dizer que eu quero ser desempregada.
Exato,
daqui a 20
acho
anos
que é uma boa
ideia
pormos-te no desemprego, não teres de trabalhar nesta área.
Eu ficava muito feliz que isso acontecesse. Eu acho que estamos a caminhar no caminho certo. Há 10 anos este tipo de situações aconteciam na minha escola e a reação das pessoas não era a mesma de hoje em dia, 2023, 2024. Eu vejo reações bastante diferentes, bastante mais apoiar a vítima, a culpabilizar o culpado, que é o agressor e o criminoso, a perceberem que isto realmente é um crime, que violência no namoro e violência numa relação é crime prescrito na lei portuguesa e pode ser apresentada uma queixa. E eu acho que estas conversas com pessoas mais novas, conversas com educadores, tanto pais como pessoas que contactam diretamente com as crianças e com os jovens, vai nos ajudar daqui a 20 anos eu não ter trabalho, eu ter muito menos.
A nossa conversa vai ter de ficar por aqui, ainda com imensas perguntas para fazer. Acho que é um tema que temos ainda muito para desbravar. Falámos de violência no namoro, porque infelizmente ainda é uma realidade com a qual estamos a lidar. Queria agradecer-vos imenso por esta conversa tão, tão franca, tão disponível, tão boa. Obrigada.
Obrigada.
Ariana, Sandra. Obrigada. E Inês. Aconselho-vos a vocês a seguirem a Não Partilhes e também a Associação Plano I para saberem o que é que estas entidades estão a fazer e de que forma é que estamos a evoluir neste tema. Se gostaram desta conversa, subscrevam ao nosso podcast, deixem o vosso comentário nas redes da IKEA, comentem também no YouTube e partilhem, porque muitas vezes uma partilha consentida e de conteúdos que fazem a diferença pode efetivamente, passando a redundância, fazer a diferença na vida de alguém. No próximo episódio falamos sobre mulheres, é o mês das mulheres, em março fala-se das mulheres, mas falamos das mulheres no desporto, um meio ainda muito masculino. Vamos perceber que efeitos é que isso tem na prática desportiva, na prática desportiva no feminino. Estamos a precisar de investir, estamos a precisar de olhar com outra atenção para podermos reivindicar outro lugar para as mulheres no desporto. Estamos a deixar alguém de fora? Tudo respostas que vão poder encontrar no próximo episódio. Juntem-se a nós no Igualmente. Até já!